Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, finalmente uma boa notícia para os nordestinos, sobretudo aqueles que habitam, moram, são cidadãos dos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e do meu Rio Grande do Norte. Não é ainda uma notícia definitiva, não é ainda a melhor notícia, mas é uma notícia auspiciosa. Senhor presidente, sexta-feira, às 10 horas da manhã, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, estará em Cabrobó, no estado de Pernambuco, para dar início efetivamente ao processo de transposição das águas do Rio São Francisco. Ora, senhor presidente, isso vai trazer uma esperança e uma promessa que não é mais nem aquela promessa, nem aquela esperança que se criou ao longo dos anos. Senadora Marias, senadora Lúcia Vânia, é realmente alguma coisa concreta diante de uma espera que já dura há longos e longos anos. E que agora, quando o quadro se agravou, essa esperança poderia ceder lugar ao desespero. Ao desespero de não se ter realmente um pingo d'água em milhares e milhares de casas. Porque não se trata de água para projetos agrícolas no Nordeste. Esses projetos, senhor presidente, já começam a ser deixados para trás, porque a prioridade, diante de 4 anos de seca, a prioridade tem que ser levar água para beber. Mas volto ao ponto inicial do meu discurso. Sexta-feira, nós vamos ter concretamente o quê? A presidenta vai visitar as obras e o conjunto de bombas será acionado que vão realmente realizar o bombeamento das águas do Rio São Francisco até no Rio Grande do Norte, que é, nesse eixo, o último estado a ser presenteado pelas águas do Rio São Francisco, cujas nascentes se encontram na Bahia do senador Otto, que já se prepara para me apartear, em Minas Gerais, e eu concedo a parte ao senador Otto com todo prazer.
Nobre senador Garibaldi Alves, eu estou ouvindo o discurso, Vossa Excelência, com atenção. Eu sempre fui um defensor de que os estados receptores das águas do São Francisco, sobretudo o estado de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e principalmente da Paraíba, que é o estado que tem o menor potencial aquífero per capita do Brasil, o menor potencial está na Paraíba, os outros têm até um potencial maior. Agora, eu sempre fui a favor da transposição, e na época da transposição, o que eu esperava, o que nós esperávamos, os estados doadores das águas, que é o estado da Bahia, o estado de Minas, Vossa Excelência falou, 75% do Rio São Francisco é formado no estado de Minas, 25% no estado da Bahia. Então, parte dos rios que compõem a bacia do São Francisco, tanto em Minas como na Bahia, já sucumbiram, já morreram. Então, vários rios estão numa situação, inclusive, de penúria. Para Vossa Excelência ter uma ideia, a margem direita na Bahia do Rio São Francisco não tem mais rio. Nenhum dos rios. Morreu o Paramirim, que era afluente, não chega mais no Rio São Francisco, não deságua mais em Morpará, o Santo Onofre, o Rio Verde em Itaguaçu da Bahia, o Rio Jacaré. O último rio afluente do São Francisco na Bahia é o Rio Grande, que desemboca na cidade da Barra, onde reside o bispo Dom Luiz Cápio, que fez greve de fome para que a transposição não fosse feita sem a revitalização. Então, o último afluente é esse. Do município da Barra até o Atlântico, são mais ou menos 700 quilômetros em linha reta. Nesse trecho, o Rio São Francisco não recebe mais uma gota de nenhum afluente. Ou seja, depois da Barra, ele chega no Atlântico sem receber uma gota de nenhum afluente. Então, o que eu disse e o que eu digo sempre é que há tempo ainda de salvar o rio, para que ele passe séculos levando a água para o estado de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência foi o governador, um grande governador, um homem de brio, de ilibada conduta moral e ética, que fez muito pelo seu estado, que defende o povo potiguar, como os outros devem defender o povo paraibano, o povo alagoano, o povo pernambucano, que vai precisar dessas águas. Mas o governo do estado, o governo federal, aliás, me desculpe, não está fazendo absolutamente nada pela revitalização do Rio São Francisco. Para você ter uma ideia, a barragem de Três Marias, em Minas, construída por Juscelino Kubitschek, está com 40% de aterramento. Ou seja, a bacia só tem hoje 60% de capacidade de reservar água. Sobradinho vai entrar agora em setembro no volume morto. Claro que essa água que vai para esse canal, para o eixo norte, só são 26 metros cúbicos por segundo e a vazão de Sobradinho está em torno de 900 metros por segundo. O que eu digo sempre e que nós devemos lutar sempre é para que o governo federal entre na revitalização do Rio São Francisco. Porque se não entrar, pelos dados que eu tenho, dentro de 10 anos o Rio São Francisco vai ser um retrato na parede, uma lembrança triste do governo que não cuidou da revitalização do rio. E já devia ter cuidado há muitos anos, porque ele vem perdendo os seus afluentes há mais de 30 anos. E não é culpa agora dos 4 anos da presidente Dilma, não. É uma coisa que vem de muito tempo. Por exemplo, o Rio São Francisco tem 1.300 quilômetros de área navegável, que não tem mais condição de navegabilidade, porque não tem calado, não tem profundidade para o vapor. E exatamente as matas ciliares foram desmatadas pelos proprietários dos vapores que andavam por lá, porque era base de caldeira alimentada por madeira. Cortava-se a margem do rio, tirava a madeira e colocava na caldeira. Portanto, o meu temor é que esse investimento, que é um investimento necessário para atender o povo nordestino, que eu defendo e tenho defendido isso, é que nós precisamos chamar a atenção do governo federal para dizer: coloque a água em Alagoas, que precisa, o canal do Sertão, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Agreste de Pernambuco, mas, pelo amor de Deus, o governo federal, abra os olhos para revitalizar o Rio São Francisco, porque se não fizer a revitalização, nós não teremos futuramente água para atender os estados receptores. Isso deveria ser caminhado a partir do dia da transposição. O mesmo investimento para a transposição deveria ser feito para a revitalização do Rio São Francisco, que deu água para beber, água para consumo animal, água para consumo industrial, água para irrigação, para geração de energia, e não recebeu absolutamente nada em troca. Foi um ente generoso, e como todo ente generoso, faz mais pelos outros que por si. O Brasil e o Nordeste devem muito ao Rio São Francisco. E se não fizer a revitalização, que é um projeto que já existe na Codevasp, de se investir 600 milhões por ano para, em 10 anos, revitalizar o rio. Olhe bem, Vossa Excelência, 600 milhões por ano para, em 10 anos, revitalizar o rio. Esse ano não se investiu praticamente, absolutamente nada na revitalização do rio. E revitalizar um rio é plantar as árvores nas suas nascentes, nos seus afluentes e na calha do rio. O primeiro sintoma da morte de um rio, senador Garibaldi Alves, o primeiro sintoma é quando o mar começa a entrar nele. O rio São Francisco, vivo, sadio, jogava água barrenta a mais de 1 quilômetro dentro do mar. Hoje o mar entra 15 quilômetros dentro do rio São Francisco. Esse é o primeiro sintoma de que o rio está morrendo. É quando o mar começa a entrar no rio. E já entrou 15 quilômetros no rio São Francisco, salinizando as suas águas da sua foz. Portanto, a minha preocupação é essa. Eu fico feliz que a água chegue no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, mas fico triste porque eu não vejo a ação do governo federal, e é de responsabilidade dele, através da Codevasf, do Ministério da Integração, fazer a revitalização, plantar árvores para produzir água, porque se não fizer isso, não haverá água para a transposição atender aos nossos irmãos nordestinos do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, a Vossa Excelência.
Eu compreendo, senador Otto Alencar, e sou inteiramente solidário com Vossa Excelência. Eu creio que o ideal seria que nós estivéssemos diante de transferência de recursos federais, tanto para revitalização como para transposição. Não tenhamos dúvida. Infelizmente, a crise econômica pode nos colocar diante de uma opção que é uma verdadeira escolha de Sofia. Mas o que é certo é que o governo federal precisa ficar atento, claro, tanto para a transposição como para a revitalização. Eu confesso a Vossa Excelência que só me cabe agora pleitear que as obras de transposição realmente elas possam avançar, porque o que nós vamos ter sexta-feira, que se eu não me engano é dia 21, lá em Cabrobró, nós vamos ter o início do processo da transposição, mas está faltando ainda muita coisa que se constitui aqui. O empreendimento tendo uma extensão de 477 quilômetros, organizados em dois eixos de transferência de água, norte e leste. A obra, senador Otto Alencar, engloba a construção de 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, 4 túneis, 14 aquiodutos, 9 subestações de 230 kVA e 270 quilômetros de linhas de transmissão em alta tensão. Eu acho que na medida em que eu estou lendo isso, Vossa Excelência deve estar refletindo, meu Deus, vai se levar a água mesmo do rio sem que se realize a revitalização. Tem que se levar. Na verdade, o governo federal agora não pode, de maneira nenhuma, deter o avanço dessa obra. Porque, afinal de contas, nós estamos, e Vossa Excelência adiantou alguns dados a respeito das nossas reservas aquíferas, mas no Ceará, esse volume d'água é de 18,2%, na Paraíba é de 19,81%, em Pernambuco de 16,7%, no Rio Grande do Norte de 26,7%. É realmente uma obra que precisa avançar. Por quê? Porque já estamos com 4 anos de seca, senador Paulo Paim. Vossa Excelência vai ter que me dar alguns minutos, e o quadro pode ter uma configuração de maior gravidade ao constatarmos que cientistas do Internacional Institute for Climate afirmam, esses pesquisadores, esses cientistas, que as chances para o El Niño nesse verão estão próximas de 100%, com simulações sugerindo que a quadra chuvosa do ano de 2016 possa ser mais restritiva. Ora, nesse contexto, teremos pela frente uma situação de extrema gravidade que nos concita a uma reflexão profunda sobre que caminho seguir para enfrentá-la na prática. Como os rios do semiárido são intermitentes e perenizados pelas barragens, é preciso repor os reservatórios e, para isso, só há dois caminhos. Ou chove, e só cabe a nós rezarmos a Deus, ou se transpõe água. Essa situação não é nova e não nos pega de surpresa, a não ser pela sua intensidade. O seu enfrentamento tem sido pensado nos últimos 150 anos e a obra que materializa essa solução para o problema está em execução, que é a obra de integração das águas do Rio São Francisco com o Nordeste Setentrional. Essa obra vai garantir a segurança hídrica a 12 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes, em 390 municípios, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e, em menor necessidade, no estado de Alagoas. O empreendimento, senador Paulo Paim, que preside nesse momento a sessão, como vem presidindo em muitos momentos, apresenta 77,8% de execução física, sendo que no eixo norte, que é o que vai dar lá no Rio Grande do Norte, vai levar água para lá, conta com 79,2%, e o eixo leste com 75,8% de execução. Então, o fato dessas bombas estarem sendo testadas e estarem realmente comprovando a sua validade, e o fato da presidenta ir lá, nos anima a dizer o seguinte, que muito ainda precisa ser feito para o caminho que leva a água até o reservatório de Jati, no Ceará, distante 140 quilômetros, e daí até o reservatório Boi 2, do município de Brejo Santo, no Ceará, 39 quilômetros depois, para chegar, então, finalmente chegar, após vencer mais 81 quilômetros ao reservatório do Engenheiro Ávidos, em Cajazeira, na Paraíba, perfazendo 260 quilômetros para que tudo esteja integralmente concluído. Nesse trecho, desse ponto em diante, aí sim as águas caminharão em leitos naturais, em território paraibano e depois em território do Rio Grande do Norte. O que eu venho dizer aqui, ao lado, me congratulando com a intervenção do senador Otto Alencar, é que as obras precisam ser aceleradas, de forma que o calendário possa ser antecipado, para que a chegada da água possa se dar no início do segundo semestre de 2016 e não no final, como está previsto, porque senão, senhor presidente, haverá o seguinte quadro: nós estaremos diante da água sem poder bebê-la, a transposição chegando diante de nós e parecendo ainda aquela miragem, aquela promessa, aquela esperança. Por isso mesmo, senador Paulo Paim, é que eu vou estar sexta-feira lá, não é com aquele espírito de São Tomé de ver para crer, é no sentido de ver para solicitar que seja antecipada esse prazo dessa transposição das águas do Rio São Francisco. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência, comungo com a preocupação do senador Otto Alencar, mas o que eu digo é o seguinte: a transposição agora vai, mas ela tem que ir muito mais aceleradamente. E, se Vossa Excelência permitir, aí já não é um pedido mais meu, é de um líder, porque eu não sou líder. O senador Cássio Cunha Lima é líder.
O líder sempre é líder. Líder aí, se Vossa Excelência ceder, claro que eu não vou interromper, ele vai fazer uma parte.
Portanto, ouço o senador Cássio Cunha Lima, senador paraibano.
Serei muito breve, senador Garibaldi, apenas para felicitá-lo pelo pronunciamento extremamente oportuno diante dos temas que afligem o Nordeste nesse instante. São centenas, milhares de cidades com colapso de abastecimento na nossa região e precisamos cobrar, em caráter suprapartidário do governo federal, a antecipação do cronograma das obras do São Francisco, que é uma obra que se torna cada vez mais imprescindível para a população do Nordeste. Não são apenas as populações rurais que padecem da falta d'água, mas também já grandes núcleos urbanos, como a própria Campina Grande, que enfrenta um racionamento, cidades inteiras em colapso completo de abastecimento. A realidade da Paraíba não é diferente da situação vivida pela população do Rio Grande do Norte. E fica aquela sensação que, em relação à transposição do São Francisco, o governo promete como sem falta e falta como sem dúvida. Tantos adiamentos que já tivemos no cronograma desta obra. Portanto, me somo a Vossa Excelência na sua luta, que não é de hoje, é uma luta de todos nós aqui do Senado Federal, é uma luta do povo do Nordeste, que precisa dessa água para ontem. O país já deu demonstrações em momentos outros da sua capacidade de solução de problemas. Eu cito como exemplo a Copa do Mundo, quando o país decidiu construir os estádios, as arenas de futebol para a realização da Copa, demonstrou que ser capaz de vencer prazos, de superar cronogramas e atender aos objetivos. Portanto, não há objetivo maior hoje para o povo do Nordeste do que a conclusão do São Francisco, e estaremos empenhados nessa luta e felicito, portanto, Vossa Excelência pela oportunidade do seu pronunciamento.
Senhor presidente, eu só quero agradecer ao senador Cássio Cunha Lima, que vem se somar ao meu apelo no sentido de que, a partir de sexta-feira, com as bombas mostrando a sua capacidade, que isso possa realmente avançar. Ora, se o sistema foi testado, é eficiente, que se possa concluir esse bombeamento e, portanto, eu quero agradecer a Vossa Excelência, ao senador Ronaldo Caiado, que inclusive fez uma permuta, talvez ele nem saiba, mas fizeram uma permuta em nome dele, mas eu agradeço ao senador Ronaldo Caiado e quero agradecer...
Senador Garibaldi, eu só queria só fazer uma pequena complementação, é possível?
Aí tá só com o presidente.
É.
Eu não sei ainda...
Faça um apelo, Santo Velho José, porque Vossa Excelência é o próximo escrito.
Ok.
Olha, pode ser descontado.
Eu considero lá no meu tempo. Pode deixar que eu faça a consideração lá. O senhor já concluiu aí.
Não, senador. Não, eu quero ouvi-lo, por favor. É só para fazer um apelo a Vossa Excelência no sentido de que colabore com o presidente, que já foi muito compreensivo. E ele não é do Rio Grande do Norte, ele é do outro Rio Grande do Sul, mas está solidário.
Exatamente, senhor, meu querido eterno presidente desse Senado e também nosso presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Garibaldi Alves. A generosidade do senador Paulo Paim é conhecida de todos nós, principalmente na Comissão de Direitos Humanos, né, onde ele preside com grande presteza. Eu queria só complementar o que Vossa Excelência coloca, que eu acabei de protocolar na semana passada um projeto de lei aqui no Senado Federal de barragens de contenção, de acumulação. Exatamente que na cabeceira do São Francisco, por exemplo, igual o nosso querido senador Otto registrou, nós temos muitas chuvas e muitas vezes essas chuvas são perdidas. Então, o projeto que eu apresentei de barragem de contenção vai ser muito importante, tá? Essa acumulação para essa questão tanto da transposição quanto para a geração de energia elétrica, para o melhor aproveitamento, né, no transcurso do rio. Só isso que eu queria acrescentar, Vossa Excelência, e cumprimentá-lo, a Vossa Excelência, o senador Otton e o senador Cássio Cunha Lima, pelas colocações. Obrigado.
Agradeço, senador Hélio José, e finalmente, senhor presidente, que possam ser ouvidos os clamores dos nordestinos, agora não apenas bem aqueles que possam fazer uma quase que uma coisa divina, que é levar a água dessas bombas para os reservatórios do Nordeste, para as casas, para os milhares de nordestinos que esperam isso há muito tempo. Muito obrigado, senhor presidente.